Irmãos e irmãs, povo querido, graça e paz sejam multiplicadas sobre todos, o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em nós, conosco e através de nós. Estamos aí celebrando aquilo que, sem dúvida alguma, é o momento assim maior da nossa vivência de fé e vida, que é a celebração da Páscoa, o sacrifício e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que vai dar sentido a toda a sua vida, a tudo aquilo que é a promessa de Deus, aquilo que é o pacto, a aliança de Deus feita consigo mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, a decisão de que ele seria o Cordeiro morto antes da fundação do mundo para tornar possível o cumprimento da vontade de Deus em formar uma família. É na Páscoa que nós celebramos esse tempo de reconciliação e renovação da aliança de Deus com a sua família em fé, em fidelidade, para que nós possamos de fato sermos os seus filhos assentados ao redor da sua mesa, como ele planejou e estabeleceu desde a eternidade. E esse ano, muito especialmente, eu quero refletir sobre a Páscoa numa perspectiva assim, para mim, totalmente nova, algo assim desafiador. Então eu quero ter a liberdade de abrir meu coração com vocês. E aqui não vai uma mensagem, vai um testemunho. É muito mais do que uma mensagem, é um testemunho num ano muito especial, um ano de grandes enfrentamentos para a nossa nação, um ano de ressignificação de muita coisa para toda a humanidade. E que, quem sabe, não é momento também da gente refletir sobre a nossa vocação como país, como nação, como povo e a nossa responsabilidade diante das nações. Eu vim caracterizado aqui, né, daquilo que eu já compartilhei algumas vezes, é até bom que a gente pode esclarecer nesse momento aqui. Muita gente pensa que isso aqui é o Cruzeiro do Sul convencional, como a gente o vê. E, na verdade, esse é o Cruzeiro do Sul como ele está estampado no centro da nossa bandeira. Então é assim que ele é estampado. Talvez você nunca prestou atenção nesse detalhe, mas a forma como ele está estampado na bandeira é uma forma invertida de como nós o vemos no céu como constelação. É a constelação, só que visto de forma rebatida. Então, para você entender melhor, lá na constelação, como vai nos emblemas aí do Cruzeiro Esporte Clube e tantos outros emblemas que usam essa imagem, essa pequena estrela está do lado oposto. A forma como ela foi estampada na nossa bandeira, ela tem uma intencionalidade. Está escrito e determinado que na bandeira ela tem que ser estampada de forma invertida para que a gente seja desafiado a pensar que a visão é do alto para baixo, é do céu para a terra e não da terra para o céu. Então, mais do que a perspectiva de sermos guiados por uma constelação chamada Cruzeiro do Sul, é para que a gente seja inspirado numa visão de Deus para a nossa nação, aquilo que do eterno de Deus se revela para a nossa nação e não daquilo que a nossa temporalidade ou as nossas circunstâncias projetam para Deus. É um grande desafio, mas é um detalhe que está inserido na nossa história. Essa constelação só é vista no hemisfério sul. Ela foi vista no hemisfério norte, ao sul do hemisfério norte, na região ali de Israel, Turquia, Grécia, até o primeiro século. Depois, por conta de rotação, ela só pode ser vista no hemisfério sul. É a única constelação com nome cristão, batizada aí com nome cristão em todas as outras constelações, né, que estão aí no nosso céu. É a única, e ela está lá na forma de cruz, é a cruz estampada no céu. Quem sabe não foi essa constelação que também guiou os marinheiros portugueses lá para que eles pudessem chegar no Brasil. Há muita coisa na história brasileira que precisa ser revista, e eu queria trazer, juntar todas essas coisas na reflexão da Páscoa e, quem sabe, trazer um desafio para nós como povo num momento tão crucial da nossa história. Eu quero ler o texto com vocês que está lá em Marcos, no capítulo 14, e diz assim: que quando foi se aproximando a época da Páscoa, os discípulos perguntaram para Jesus: onde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa? E enviou dois dos seus discípulos e disse: vão à cidade, e um homem que leva um cântaro de água os guiará até um lugar. Sigam-no. E aonde ele entrar, vocês digam ao senhor da casa: Mestre, onde está o aposento onde hei de compartilhar a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali, preparem a Páscoa. Nós estamos nesse momento. Eu fui desafiado assim, inquietado no espírito, a quem sabe a gente começar a refletir melhor sobre a nossa história, e a gente tem feito esse esforço aí, e talvez o Brasil seja o único país do mundo que não tem um dia para comemorar seu descobrimento. Nós temos uma época e não um dia. A gente está prestes a comemorar o descobrimento do Brasil no dia 22 de abril. E, na verdade, quem teve essa vivência, aquelas pessoas que fizeram essa conexão do velho mundo com o novo mundo, aqueles que encontraram o Brasil como grande descoberta do velho mundo, da história antiga, o Brasil foi o último país, né, o último continente a ser descoberto. Então, o que que significa essa descoberta do novo pelo velho? É bom a gente lembrar que naquela época o mundo estava vivendo uma grande revolução cultural e principalmente espiritual. Eram os tempos da reforma. A reforma não era uma proposta de mudança religiosa. A reforma era um esforço de um movimento de transformação, de renovação do entendimento a respeito daquilo que de fato é a vocação da igreja como pessoa espiritual. É nesse contexto que o Brasil é descoberto. Na época da Páscoa. É quase como se a gente estivesse repetindo aquele momento de Jesus que antecede a sua crucificação. Aproximando-se o dia da Páscoa, os discípulos perguntam: onde quer que o preparemos? A preparemos. Vamos imaginar essa cena numa liberdade meio romântica. É como se, de modo quase intuitivo, o Espírito Santo estivesse guiando aqueles navegantes, e diga-se de passagem, fazia 40 dias que eles estavam à deriva. 40 dias que eles estavam à deriva, 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, enfim, 400 anos no cativeiro, 40 dias. Depois de 40 dias, eles finalmente veem uma porção de terra. E quando eles veem essa porção de terra, eles não se preocuparam em marcar o dia. Eles não batizaram aquele monte de Monte 22 de Abril. Sabe de que eles batizaram aquele monte? Monte da Páscoa. Talvez aqueles marinheiros, na ânsia de encontrar um lugar que representasse o novo e a possibilidade de rever a história da humanidade, eles não estavam preocupados em fazer um registro histórico do dia em que isso aconteceu. Talvez eles estivessem querendo chamar nossa atenção em que época isso aconteceu, em que momento. E o momento que eles queriam registrar era o momento da Páscoa. O Brasil não foi descoberto no dia 22 de abril. O Brasil foi descoberto na semana da Páscoa. Talvez para representar melhor a nossa vocação na história, a nossa responsabilidade como país perante as outras nações, a gente devesse comemorar o aniversário do nosso descobrimento na semana da Páscoa e não no dia 22 de abril. Talvez a gente tivesse que ter aí uma data móvel para refletir sobre o que fica patente a respeito da nossa história e o que está patente a respeito da nossa história griado por uma constelação cruzeiro, o cruzeiro que só pode ser visto do sul, e quem sabe essa cruz que só pode ser vista no céu a partir dos povos do sul, não é o que está faltando para iluminar os céus de toda a humanidade. Um povo descoberto na Páscoa. Quem sabe a gente não devesse perguntar: onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa da humanidade? E quem sabe Deus não estivesse dizendo: eu vou mostrar para vocês onde eu quero preparar uma Páscoa para toda a humanidade. Nesse momento agora, talvez o lugar onde Deus esteja querendo preparar uma Páscoa, uma mesa posta para todo povo, língua, raça e nação, seja aqui. Um povo que seja conhecido pelos seus afetos, pelo seu amor, pela sua liberdade, pelo seu compromisso com a vida. E não um povo na defesa dos seus direitos, comprometido com a violência, com a disputa, com o pleito e com as divisões e as facções. Nós não fomos chamados para ser um povo que, que tem compromisso a qualquer custo com ideias, com ideologias, com doutrinas. Nós somos um povo, quem sabe, para preparar uma mesa para as nações. Tanto é assim que o nome pelo qual o nosso povo foi e a nossa terra foi identificada é Monte da Páscoa. O Brasil foi descoberto pelo velho, na perspectiva de ser um novo, na semana da Páscoa. Um lugar que Deus estava preparando para servir uma mesa em favor dos irmãos, para ser um lugar de reconciliação e não de litígio, para ser um lugar de pacificação e não de conflito, para ser um lugar de desenvolver uma consciência de família e não de exército, de time, de equipe, de metas, ideais, não, de valores, uma mesa de valores. Deus tem colocado de maneira muito contundente no meu coração convidar a todos nós a perguntar para o Senhor nesses dias onde o Senhor quer preparar a Páscoa nesse momento e a gente se oferecer como povo uma vez mais. Uma vez mais a gente se oferecer como povo, como nação, para ser esse lugar de mesa, esse lugar de encontro, esse lugar de esperança, esse lugar de conseguir olhar para a vida com a possibilidade de construir relações que sejam fortes, vivas e novas, em nome de Cristo Jesus. Sabe, eu não sei. Alguém pode achar que eu estou é doido da cabeça, mas daqui para frente eu me recuso a comemorar o descobrimento do Brasil no dia 22 de abril. Eu quero, daqui para frente, comemorar o descobrimento do Brasil na semana da Páscoa. Essa é a época, esse é o momento. Esse é o desafio, essa é a proposta. E sabe o que é curioso? Na sequência do Monte Pascoal, sabe como é que a nossa terra foi batizada? O primeiro nome que a gente recebeu, sabe qual foi a designação de identidade e, quem sabe, de vocação que o velho colocou em nós como esperança do novo? Terra da Cruz Verdadeira. Terra de Vera Cruz. Amados, cruzes são muitas. Muitas pessoas foram violentadas, abusadas na cruz. Não foi Cristo que inventou a cruz. A cruz era uma forma romana de humilhar, de constranger, de punir, de revelar força e domínio. Então Cristo não inventou a cruz, ele apenas a significou, fazendo a diferença entre cruzes e a cruz de Cristo. Toda cruz, nem todo sacrifício, nem toda oferenda, nem todo martírio é verdadeiro. Só há uma cruz verdadeira, a cruz de Cristo. Aquela que é feita em favor do outro, aquela que representa um sacrifício espontâneo. Por isso que Jesus diz na semana da Páscoa, aquilo que pode significar a nossa vida como povo, como nação, em favor dos outros povos. Tomem espontaneamente e livremente a sua cruz, a cruz de Cristo. A disposição de não vivermos na defesa do direito, mas vivermos em expressão da justiça. Eu não creio que o nosso país possa ensinar alguma coisa às nações a respeito de defesa do direito. Eu sinceramente não acredito que o Brasil tenha alguma coisa para ensinar ao velho mundo e às outras nações que são antes de nós a respeito de Estado de Direito. Eu creio que o Brasil foi levantado para falar com as outras nações a respeito de mesa de justiça, mesa de partilha, mesa de misericórdia, mesa de bondade, mesa de perdão. Mesa de amizade, mesa de sacrifício espontâneo e não constrangido e não obrigatório. Então, feliz Páscoa. Feliz descobrimento do Brasil. Nós não estamos antecipando o descobrimento do Brasil comemorando na Páscoa essas duas coisas ao mesmo tempo. Nós só queremos que esse luminar colocado sobre o nosso céu, o cruzeiro que é visto do sul e a parte do sul, possa ganhar na nossa vida uma perspectiva de quem vê todas as coisas a partir de uma consciência eterna e não a partir de uma expectativa temporal. Que a gente possa entender a vontade eterna de Deus que paira sobre a nossa nação a ser cumprida. Entender que nós somos chamados para ser a terra da cruz verdadeira, um povo descoberto na semana da Páscoa, para colocar uma mesa que sirva de lugar de reconciliação para todas as nações. Feliz Páscoa, feliz descobrimento do Brasil.